Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 8 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Amazon, que anunciou que está procurando um lugar para abrir uma segunda sede lá nos Estados Unidos. Com esse anúncio, a Amazon basicamente abriu uma espécie de concorrência entre as principais cidades do país para ver quem vai oferecer as melhores condições e ela já avisou que vai investir coisa de $5 bilhões na nova localização e quer contratar pelo menos 10 mil funcionários. E ainda sobre novidades envolvendo a empresa, ela também aproveitou ontem para anunciar que quer abrir mais uma central de pesquisa e desenvolvimento, dessa vez em Barcelona. Essa central, que deve começar a funcionar no começo do ano que vem, vai se concentrar em pesquisas relacionadas à aprendizagem computacional e vai contar com uma equipe de mais de 100 engenheiros e cientistas. E por último, sobre a Amazon, deixa eu comentar que ela e a Microsoft se juntaram a um processo contra aquela decisão fascista do Trump de deportar os filhos de imigrantes que chegaram ao país sem documentação. Esse processo foi aberto por 15 estados americanos que falaram que se ele expulsasse quase 1 milhão de pessoas do país, toda a infraestrutura de lá vai sofrer porque vai faltar gente bem preparada para ocupar essas vagas. Eis que agora a Microsoft e a Amazon resolveram se juntar a essa oposição, já que o mercado de tecnologia é um dos que mais deve sofrer se isso realmente acontecer. E já que eu citei a Microsoft, deixa eu comentar que ontem foram anunciadas duas parcerias envolvendo a empresa. A primeira delas, entre a Microsoft e a Adobe, vai começar a promover uma integração maior entre os serviços empresariais das duas companhias. A partir de agora, o Adobe Sign vai funcionar mais liso, né, com Office 365, com Microsoft Teams e com Microsoft Flow, enquanto as plataformas Adobe Creative Cloud e Adobe Stock também vão se integrar melhor com Microsoft Teams. Já a segunda parceria estratégica que a Microsoft anunciou ontem foi com o Facebook. As empresas anunciaram um programa de colaboração com foco em aprendizagem computacional e esse programa vai facilitar bastante a vida dos desenvolvedores. Basicamente, hoje a Microsoft e o Facebook usam dois modelos diferentes de desenvolvimento, né, para aprendizagem computacional e essa parceria vai facilitar a conversão de um modelo para o outro. Com isso, os desenvolvedores vão conseguir trabalhar mais rápido, os projetos deles vão conseguir ter mais alcance, o que deve agilizar ainda mais a evolução dessa tecnologia como um todo. Bom, e já que eu falei sobre o Facebook, deixa eu comentar que a empresa está testando um jeito do pessoal publicar uma Facebook Story direto lá das Instagram Stories. Essencialmente, a rede quer usar o sucesso das Instagram Stories para tentar deixar as Facebook Stories mais movimentadas, já que tem pouca gente usando esse clone do Snapchat que eles colocaram no app principal do Facebook. Ainda sobre as Instagram Stories, deixa eu comentar que o Facebook fez um acordo com alguns estádios americanos para tentar promover ainda mais essa plataforma. A partir de agora, os telões desse estádios vão passar a mostrar as Instagram Stories feitas pela conta do time da casa e logo logo eles também vão passar a mostrar as Stories feitas pelo público que tá lá no estádio. E enquanto isso, no mercado de vídeo sob demanda, ontem a Disney anunciou que quando aquele serviço de streaming dela estrear, os conteúdos de Star Wars e da Marvel só vão ficar disponíveis por lá. Quem confirmou essa exclusividade foi o Bob Iger, né, que é o CEO da Disney, e ele reafirmou que a intenção da empresa é lançar esse serviço em 2019. E ainda sobre o mercado de vídeo, ontem a Variety falou que a Apple contratou mais 4 executivos da indústria da TV. A publicação disse que 3 desses executivos vieram da Sony Pictures, sendo que um deles é o cara que cuidava da programação, enquanto a quarta pessoa se chama Rita Lee, mas não é a nossa Rita Lee, né? E sim a ex-líder de publicidade da WGN America. Ainda sobre a Apple e streaming, ontem a Bloomberg falou que a empresa conseguiu fechar um acordo com a Warner Music Group. Com esse novo acordo, a Apple vai repassar 55% dos lucros do Apple Music para a Warner, proporcional, claro, né, aos streams dos artistas do grupo, o que é 3% a menos do que antes. Ainda assim, essa taxa é maior do que a do Spotify, por exemplo, que acabou de também renegociar e diminuiu de 55% para 52% o repasse dos lucros deles. E ainda sobre o Apple Music, uma empresa chamada Fluent divulgou um relatório interessante. Ela falou que lá nos Estados Unidos, o Apple Music é o serviço com a menor participação do mercado como um todo, mas a situação muda bastante quando analisa a coisa por idade. Eles concluíram que para o público que tem entre 18 e 24 anos, o Apple Music na verdade é o mais usado, seguido pelo Spotify e depois pelo YouTube Red. E agora o assunto é a Lyft, né, que é a principal concorrente da Uber nos Estados Unidos, que acabou de anunciar mais uma parceria para o mercado de carros autônomos. Logo, logo, a Lyft e a startup Drive.ai vão trabalhar juntas para testar carros autônomos da Baía de São Francisco e esses carros vão levar passageiros de verdade para lá e para cá. No primeiro momento, só os clientes que quiserem participar desse programa piloto vão ter a chance de rodar nesses carros autônomos, mas nem a Lyft nem a Drive.ai souberam dizer quando exatamente que esse plano vai ser posto em prática. E enquanto isso, na Samsung, a empresa anunciou um daqueles programas de recompensa, né, para quem encontra e reporta bugs de segurança. A partir de agora, quem encontrar e reportar uma vulnerabilidade de qualquer um dos 38 telefones Galaxy que fazem parte do programa vai ganhar entre $200 e $200 mil. Além disso, esse programa também inclui os serviços da Samsung, o que significa que quem achar um bug de segurança no Samsung Pay ou na Bixby, por exemplo, também vai ganhar uma graninha. E agora o assunto é a Lenovo, que anunciou ontem dois novos laptops da linha ThinkPad que são equipados pela primeira vez com processadores AMD Pro. Esses laptops têm alguns recursos interessantes, como por exemplo, touchscreen opcional, leitor de impressão digital, opções de até 1 TB de armazenamento em disco, 512 GB SSD e compatibilidade com redes LTE. De acordo com a Lenovo, o primeiro desses laptops, com tela de 12 polegadas e meia, chega ao mercado americano agora em setembro, custando $850, enquanto o segundo modelo, que tem tela de 14 polegadas, chega no mês que vem, custando $870. Enquanto isso, no mercado de produtividade corporativa, a Atlassian anunciou ontem uma plataforma chamada Stride que vai passar a concorrer com o Slack. Essencialmente, o Stride é uma espécie de evolução do HipChat, né, que a empresa oferece junto do Jira, do Trello, Bitbucket e tudo mais, e a estratégia que ela resolveu adotar é bem agressiva. O Stride é gratuito para um número ilimitado de usuários com direito a áudio e vídeo em grupo, mas ele tem um limite de armazenamento de 5 GB de 25 mil mensagens. Para mais do que isso, ele custa $3 por mês por usuário, que também libera recursos complementares, tipo compartilhamento de tela e opções avançadas para administrar usuários. E agora o assunto é o Google, que liberou aqui no Brasil aquele feed de notícias integrado ao Google Now. Esse feed usa os seus interesses e a sua localização para escolher o que aparece ali, mas você consegue customizar ainda mais essa área escolhendo que tipo de assunto você prefere seguir. Ainda sobre o Google, a empresa anunciou que o Google Drive para PC e para Mac só vai funcionar até dia 12 de março do ano que vem. Depois disso, o pessoal vai ser obrigado a migrar para o Google Drive em Sync ou então para o Drive Firestream, no caso de clientes empresariais. Aliás, falando no Backup and Sync, o Google atualizou a versão para Mac com suporte ao formato de arquivos APFS, que é o formato padrão que vai chegar no macOS High Sierra, né, que vai ser lançado nas próximas semanas. Outro programa que ganhou uma atualização bacana foi o Google Maps para iPhone e para iPad, que finalmente deixa você medir uma distância em linha reta, né, entre dois ou mais pontos do mapa. E por último, sobre a empresa, ontem pintou uma informação que falou que o Google está bem perto de anunciar a compra da divisão móvel da HTC. Por enquanto, ninguém sabe ainda quais são os valores envolvidos nessa negociação, mas de acordo com o jornal taiwanês e com o Business Insider, a expectativa é que essa compra seja anunciada em breve. O negócio agora vai ser esperar para ver quando, por quanto que isso aí vai ser anunciado e torcer para que o Google consiga aproveitar melhor essa compra, né, em relação ao que eles fizeram com a Motorola, que eles compraram só para poder vender de novo depois. E enquanto isso, lá na Europa, a Irlanda está atrás de uma empresa de administração de fundos para cuidar dos 15 bilhões de euros que a Apple está sendo obrigada a pagar para o país. Para quem não sabe o que é isso, né? A União Europeia mandou a Apple pagar esses 15 bilhões de euros como uma espécie de imposto retroativo, e essa decisão fez bastante barulho, porque tanto a Apple quanto a própria Irlanda resolveram recorrer. O problema é que, como ainda vai demorar para esse recurso ser julgado e o prazo de pagamento da Apple é agora, a Irlanda quer uma empresa para poder administrar essa grana enquanto o processo não acaba. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu falar que ela finalmente se manifestou sobre aquele problema que tirou o site de desenvolvedores do ar antes de ontem. No episódio de ontem, eu até cheguei a comentar que ninguém sabia exatamente se aquilo tinha sido um bug ou uma falha de segurança, e a Apple confirmou que aquilo foi só um bug. Ela disse que o problema foi no sistema de administração de contas e falou para os desenvolvedores que nenhum dado foi vazado, acessado ou extraído de lá. É isso isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, uma plataforma, um serviço, um produto bacana e quiser divulgar ele por aqui, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Esse junto do Gira, do Trello, Bitbucket, vamos lá, consigo, né?